esse o caminho que nós fazemos e o debate que fazemos efetivamente é o trazer soluções para concluir,
senhora deputada. Muito obrigada, senhora deputada.
Alternativas para os portugueses.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente. Gostaria também de cumprimentar a senhora deputada Inês Sousa Real pela declaração política que aqui nos trouxe. Aliás, se há coisa que este surto confirmou, foi algo que o PCP vem afirmando há vários anos, é que o Serviço Nacional de Saúde é a resposta efetiva para resolver todas as questões de saúde da população e dos trabalhadores portugueses, seja no âmbito da prevenção, seja também no âmbito do tratamento. E este reconhecimento do Serviço Nacional de Saúde é naturalmente justo que se faça, não só hoje, já agora, mas também para o futuro, como deveria ter sido feito no passado e o PCP fê-lo em todos os momentos. Senhora deputada, os trabalhadores da administração pública, muitos que têm estado na linha da frente efetivamente a este combate, os da saúde, as forças e serviços de segurança, também podemos falar dos resíduos, podemos falar de um conjunto de outros trabalhadores que continuam a assegurar o funcionamento de vários serviços públicos, mas também trabalhadores do setor privado, os trabalhadores do setor social, que garantem as respostas nos equipamentos sociais que existem. Também os trabalhadores da distribuição, todos eles que têm tido um papel absolutamente fundamental nesta linha da frente e em respostas às populações no nosso país neste momento, em que efetivamente merecem ser valorizados, não só com palmadinhas nas costas ou palavras elogiosas, mas numa valorização significativa que é, naturalmente, a valorização salarial. Trabalhadores da administração pública que têm a sua vida suspensa, com carreiras congeladas por mais de 10 anos e que têm o direito e é da mais inteira justiça que lhes seja garantida a necessária valorização salarial e já agora perceber o que é que o PAN acha do possível recuo do Governo mediante o compromisso que assumiu com os trabalhadores da administração pública de haver aumentos salariais mais significativos no próximo ano, mas que neste momento já dá o dito pelo não dito face ao contexto atual e também, naturalmente, a necessidade de se integrar, como o PCP propôs, trabalhadores que da área da saúde foram contratados no contexto em que vivemos, mas que têm é que ser sim integrados com o vínculo efetivo no Serviço Nacional de Saúde e perceber também a opinião do PAN sobre essa matéria. Como perceber também como é que o PAN se posiciona em relação à valorização salarial também dos trabalhadores do setor privado, dos grandes grupos económicos e do grande patronato que continuam a pagar baixíssimos salários a trabalhadores que continuam a dar a resposta às populações e aos trabalhadores neste momento e garantindo várias respostas na linha da frente também no combate a este surto.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Sónia Fertozinhos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhora deputada Inês Corte Real. Saudá-la pela sua intervenção e pelo tema que trouxe a esta Assembleia. E a primeira afirmação que gostaria de fazer é que para o Partido Socialista, a valorização dos profissionais que estão na linha da frente do combate a esta crise não é apenas devida hoje, é devida sempre, sempre, senhora deputada. E é isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem feito no apoio ao Governo nesta legislatura e na legislatura anterior, onde foi possível, ao nível dos trabalhadores da função pública, reverter reduções remuneratórias, repor o regime das 35 horas, descongelar carreiras, regularizar os trabalhadores com um vínculo precário e, ao nível dos profissionais de saúde, de uma forma muito particular, valorizá-los desde logo na proposta de lei de bases de saúde, pela reposição das majorações devidas pela realização de trabalho suplementar extraordinário e, claramente, pelo reforço destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. No último governo foi possível contratar mais profissionais a todos os níveis para o Serviço Nacional de Saúde e houve uma recuperação deste Serviço Nacional de Saúde que foi fundamental para a capacidade do Serviço Nacional de Saúde hoje poder responder da forma que responde à crise e às necessidades das pessoas que são infectadas pelo vírus Covid-19. Mas se na última legislatura foi possível reforçar o Serviço Nacional de Saúde, iria mesmo recuperar, o Serviço Nacional de Saúde continua a estar no centro das nossas preocupações nesta legislatura e a apresentação do Orçamento de Estado para 2020 colocou o Serviço Nacional de Saúde no centro das prioridades desta legislatura e deste ano. A senhora deputada falou nas remunerações baixas. A questão das remunerações baixas destes profissionais não pode ser descontextualizada das remunerações baixas em geral dos trabalhadores do nosso país. E esta é também uma questão central do governo do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
E para terminar, Sra. Presidente, gostaria só de lhe perguntar se não acha que a resposta à crise tem que ser uma resposta equilibrada, não apenas na valorização dos profissionais que estão a responder à pandemia, mas também na resposta que é necessária dar à crise económica e à crise
muito
social
obrigada.
Que esta pandemia vai provocar e que tem necessariamente que ser equilibrada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Foi a indicação que me deram. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Os profissionais de saúde são imprescindíveis. Espero que já não haja dúvidas sobre isso, mesmo entre aqueles que no passado disseram que eram gorduras de Estado, que eram exportáveis como mão de obra, que eram despesa que deveria ser cortada no Serviço Nacional de Saúde. Hoje não pode haver nenhuma dúvida sobre o facto de serem imprescindíveis para a sociedade e para o país. Aplausos é óbvio que são merecidos, palavras de reconhecimento é óbvio que são da maior justiça, mas também é óbvio que não se pode ficar por aí. Nem se pode ficar por palavras de apresentação de alguns projetos de resolução como foram enunciados hoje, por exemplo, pelo PSD, quando foram chamados a votar projetos de lei que instituía, por exemplo, subsídio de risco, chumbaram esses projetos de lei. Portanto, não podemos ficar por aqui. Não podemos dizer que são imprescindíveis. São muito importantes, mas depois enganá-los ou atraiçoá-los pelas costas. Isso é que não pode acontecer. O que tem que acontecer é, efetivamente, haver o reconhecimento do risco inerente à profissão destes profissionais de saúde. E, por isso, um subsídio de risco, sim, e também caminhar para a criação de um estatuto de risco e penosidade associado a estas profissões. O que tem que acontecer é garantir que todos os profissionais, são já mais de 3 mil os do SNS que foram infectados e que estão com Covid-19, todos eles têm acesso a ser tratados como doença profissional e não ficar à espera. E todos têm que ser tratados como doença profissional com remuneração a 100%. O que tem que acontecer é a contratação definitiva de todos os profissionais que foram contratados temporariamente e a contratação dos 8.400 que foram prometidos e que foram debatidos no Orçamento do Estado para 2020 devem ser contratados já neste ano de 2020. O que tem que acontecer é carreiras justas, porque não podemos homenagear os heróis que tantas vezes dizemos que estão no Serviço Nacional de Saúde, mas depois ter assistentes operacionais a ganhar pouco mais de 600 euros. E isto é aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a propor e vai continuar a propor e vai continuar a votar desta maneira. Portanto, a questão é se o PAN e se a Sra. Deputada acompanharão também estas propostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começava precisamente pela última questão que foi referida pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira. De facto, não basta estarmos solidários com estes profissionais, mas referiu e bem a questão da rejeição das propostas que aqui foram trazidas, não apenas pelo PAN, mas também por outras forças políticas, para reconhecermos, por exemplo, a atribuição do subsídio de risco a estes profissionais. E neste caso em concreto, os 108 deputados do Partido Socialista votaram contra, rejeitaram esta proposta. E, portanto, respondendo também à Sra. Deputada, há que haver aqui um equilíbrio efetivamente, mas a par de um equilíbrio financeiro, Sra. Deputada, há que haver coerência e há que haver prioridades. Coerência na hora de votar e prioridades na hora de investir e colocar dinheiro. E deixo um exemplo muito claro, Sra. Deputada. Aeroporto do Montijo, novo banco, mais de 1 mil milhões de euros no ano passado injetados no novo banco. Quantos profissionais de saúde não poderíamos valorizar? Linha circular do metropolitano, que vai custar mais de 200 milhões de euros ao Estado do que aquilo que poderia ser a opção. Quantos profissionais das forças de segurança poderíamos valorizar, Sra. Deputada? Mais, combate sério à corrupção. Batemos-nos nesta Assembleia para que no âmbito do Orçamento de Estado fossem garantidas as ferramentas que permitissem combater a corrupção, que anualmente custam mais de 18 mil milhões de euros ao Estado. Quantos, de facto, quantas medidas de apoio, por exemplo, ao layoff poderíamos nós aqui garantir? E, portanto, senhores deputados, há de facto aqui que estabelecer prioridades. E as prioridades para o PAN têm de ser as pessoas. E, de facto, para além das prioridades, aí sim vamos conseguir garantir um orçamento mais equilibrado. E é esse o caminho que nós esperamos que, finalmente, o Partido Socialista também retome. Até porque referiu há pouco e bem que houve uma retoma de prioridades ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Mas não chega, porque as prioridades que foram investidas, o dinheiro que foi investido, não cobre aquilo que era o déficit que já existia, a dívida grande que já existia no Serviço Nacional de Saúde, que foi ao longo de décadas sucessivas de desinvestimento que provocaram essa ruptura. E, portanto, nós estamos num momento crucial e decisivo para aquilo que vai ser o futuro do país. E, de facto, percebemos e bem, respondendo à senhora deputada do PCP, há, de facto, áreas que são fundamentais e cá estaremos para apoiar essas preocupações, porque tem toda a razão, não vale a pena virar o público contra o privado, não vale a pena dizer que os funcionários públicos é que, de facto, vão ser remunerados ou vão ser compensados com uma dívida que têm e os restantes não são. Não é esse o caminho. O caminho tem que ser, de facto, equilibrado e responsável, mas, acima de tudo, prioridades, senhores deputados.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora sim, para uma declaração política, tem a palavra o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Passam hoje 72 dias desde que foi declarado o primeiro caso da doença Covid em Portugal. Nestes 72 dias, muita coisa mudou na vida dos portugueses. Por uma epidemia que, convém recordar, o Governo inicialmente desvalorizou, passámos 45 dias em estado de emergência, ao qual nos opusemos. E, como se confirma agora pela abrangência das medidas em estado de calamidade, era desnecessário. Nestes 72 dias, deixámos de ver os amigos, a família, até aquela que está em lares e que ao princípio nos aconselharam a visitar. Passámos a usar máscaras, as tais que eram desaconselhadas e agora são obrigatórias. Baixou o nível de escrutínio e de exigência com quem nos governa e instalou-se um unanimismo pouco saudável em democracia. Muita gente, mais de 2 milhões de pessoas, deixou de trabalhar ou ficou no desemprego ou em layoff, nos encerramentos obrigatórios de lojas, serviços e restaurantes, e a economia parou. É hoje claro que vamos ter a recessão mais profunda de que há registro. Os apoios tardam a chegar ao terreno, embrulhados nas malhas da burocracia ou no arrastar das decisões políticas, deixando segmentos da população inteiros sem solução durante semanas, como aconteceu com os sócios-gerentes ou com os dentistas e como acontece com milhares de empresas em todo o país. O turismo, que foi o motor da última recuperação económica, vai tardar a voltar a recuperar os estrangeiros que eram 70% das dormidas, e especialmente se o Primeiro-Ministro continuar a afirmar, como fez em entrevista recente, que Portugal foi descoberto, não foi o esforço e o talento de milhares de pessoas que trabalham no turismo. Diz que foi sorte, pois é um daqueles casos em que se pode dizer que a sorte dá muito trabalho. E o Sr. Primeiro-Ministro faria bem em não ficar à espera da sorte para a retoma deste ou de qualquer outro setor. Mas também houve nestes 72 dias o que corresse bem. Contivemos a doença, achatámos a curva. O Governo esforça-se agora por ficar à frente na fotografia. Numa luta pela popularidade com o Presidente da República, luta essa que o Governo não quer perder outra vez, como fez nos incêndios de 2017. Desta vez quer ficar com os louros de um resultado que, na verdade, se ficou de ver mais às pessoas do que ao Governo. As pessoas do setor público e do setor privado e social, as que estiveram na linha da frente e as muitas outras que asseguraram tantos serviços essenciais e se autoconfinaram, mesmo antes de serem obrigados. Nestes 72 dias, também se assistiu a oportunismos mais rasteiros dos populistas, à esquerda e à direita. À esquerda, os populistas que veem nesta crise um pretexto para defender nacionalizações, requisições, expropriações, proibir dividendos, despedimentos e sabe lá mais o quê. Proibições e obrigações é com eles. Atacar sem cessar a iniciativa privada, os criadores de riqueza e de emprego, é o seu sonho úmido. E se a TAP e a Seco ou o CTT acabarem nacionalizados, podem ter a certeza de que esses populistas de esquerda não ficarão por aí. O seu ódio aos privados só será saciado quando nacionalizarem as próprias pessoas. Na direita populista, as manobras são igualmente lamentáveis. E não digo mais exatamente para não fazer o jogo dos que apenas querem polémica ou palco mediático. Nestes 72 dias ainda houve quem habilidosamente quisesse lançar uns mitos. O mito de confundir o elogio, de uma forma geral, merecido ao desempenho dos serviços públicos com a tentativa de nos convencer que os serviços públicos têm de ser exclusivamente prestados pelo Estado. Não têm. O mito, este até alvo de cartilha que todos os socialistas têm decorada, de que esta crise veio sublinhar a importância do Estado Social como se isso justificasse diretamente a existência de um Estado pesado e de impostos incomportáveis. Talvez quem não tenha imaginação ou só esteja preocupado com o soundbite acredite nisso, mas nós não, e há numerosos exemplos de países liberais que nos dão razão. A cartilha está errada.
E, finalmente, o mito que só o Estado pode salvar a economia através de investimento público maciço. Pois digo-vos já aqui que, sem o devido escrutínio técnico e ponderação financeira, o novo surto de investimento público sem interesse para a economia